Abra sua Bíblia, por favor, Josué, capítulo 1. Eu sei que você ouviu muitos sermões, eu também ainda não consegui acompanhar todas as pregações, né, dos pregadores, mas eu vi que já falaram de mim, que o pastor Billy vem assim, com aquele jeitinho, chama para trabalhar, etc, etc. Mas eu acredito, e pelo que eu vi nas pregações, e tinha certeza que isso aconteceria, muita coisa boa de Deus, vocês já ouviram na ideia de seja forte e corajoso. Acho que você já está bastante contextualizado. Eu entrei nessa modalidade. Nós gostamos de trabalhar com séries de mensagens. De tempos em tempos a gente muda. Mas, assim como foi a ideia do Eu Vou Voar Alto, que foi uma temática para o ano todo, o Seja Forte e Corajoso é uma ideia para o ano todo. Porque agora, janeiro, a gente está vivendo as nossas particularidades. É um monte de imposto que a gente tem que pagar, são um monte de desafios que a gente tem que vencer e correr atrás, e o ano começa. Daqui a pouco acaba as férias, e aí a gente volta para a realidade, volta para o trabalho. O que que Deus está falando com você? Eu não tenho dúvida, ele está falando para mim, Billy Graham, tem que ser forte, cara. Tem que ser corajoso para continuar a caminhada. Vambora. Não dá para parar, não. Eu não tenho dúvida. Mas daqui a pouco chega fevereiro, março, abril, maio, e daqui a pouco chega o Natal de novo. O que que Deus vai estar falando para nós? Sabe lá o que que nós vamos ter que enfrentar até o final do ano? 2022, você já sabe o que foi. 2021, você também sabe, nós vivemos aí um monte de desafios. 2023, quando chegar em junho, Deus vai estar ministrando ao meu coração, ao seu coração. Mesmo que nós tenhamos outras séries de mensagens, como ele escolheu os cravos, Deus vai estar nos falando: sejam fortes e corajosos. Porque é assim que vocês têm que viver a vida. Diante de tantos conselhos que vocês ouviram aqui pela palavra de Deus, através dos pregadores até então, daqueles que puderam acompanhar, me permita trazer algo da parte de Deus com vocês hoje, dentro dessa ideia de seja forte e corajoso. Então vamos começar. A gente vai dar uma olhada em alguns pontos que eu percebo que são importantes para mim, gente. Eu não vou pregar para vocês o que primeiro Deus não falar comigo. E eu digo aos meus seminaristas, eu digo aos meus líderes, muito cuidado quando você falar que Deus fala com você. Se você fala isso, querendo a admiração das pessoas, que Deus veio aqui e falou no ouvido, cuidado. Você pode estar se tornando um idólatra de você mesmo. Mas se você fala, Deus fala o meu coração. E se você é honesto diante de Deus, falando, de fato, na minha particularidade, homem, falho, deficiente, vulnerável, líder, com várias responsabilidades. Mas se Deus fala com a gente, é pela infinita misericórdia dele. Não é para poder benguelar vocês. Não é para ficar bem na fita com o membro de igreja. Não é para você ficar falando, ah, que bonitinho, Deus fala com aquele líder. É isso, Deus fala com pessoas, mas ele fala pela misericórdia dele. Porque nós somos falhos. Mas Deus ministra algo ao coração da gente, sim. Você só precisa ficar no seu lugar de humildade diante de Deus. E saber que quando Deus fala com você, ele pode estar falando coisas, de fato, muito sérias. E eu não traria uma série de mensagens se primeiro Deus não estivesse falando comigo. Diante das minhas vulnerabilidades, diante das minhas debilidades e deficiências. Billy Graham, é para o ano de 2023. Seja forte e corajoso. Mas no ano passado a gente também teve que viver isso. E no outro ano, e depois dos mais tantos outros anos que Deus vai ministrar a nós. Deus sempre estará disponível para nos ajudar na caminhada, mas Ele nos dá uma ordem. Sejamos fortes e corajosos. Vamos ver o que significa isso, diante de tudo aquilo que vocês já ouviram aqui. Primeiro versículo, Josué, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Primeiro ponto que quando Deus fala, seja forte e corajoso, como vocês já ouviram, os pregadores aqui falando da palavra de Deus e ministrando algo ao coração de vocês. Quem disse foi Deus. Foi Deus que traz a direção. É Deus é que dá a ordem. Então, nós precisamos ter coragem de parar para ouvir. Que ordem foi essa que Deus deu a Josué? E que cabe para a minha vida hoje, 2023, diante de todos os desafios? Matei saudade do meu filho, mas tive que deixar ele para trás. Você já passou por isso? Não sei, mas não é tão fácil. Não é, tia Rose? Não é tão fácil. O Atlântico inteiro que nos separa. Mas o nosso coração vai estar junto, unido para sempre. Então, o que Deus fala comigo? Deus fala forte. Seja forte. Mas seja corajoso. O que Deus falou com Pierre, o missionário em 76? Primeira reunião naquela igreja, um ardor para pregar o evangelho em Sesimbra. Escolhe ali os homens ali que pelo menos, né? Não, acho que esse cara aqui pode ensinar alguma coisa, né? Aquele outro ali, então acho que o cara é firmão aí, vamos conversar com essa turma. Conversa com os caras ouvem o discurso do missionário. Que eles precisavam dividir tarefas, que eles precisavam orar, que eles precisavam... Não falou nada demais. Os homens se levantam e falam: essas coisas você tem que fazer, você é pago para isso. Nós já temos o nosso trabalho, então dá teu jeito aí, se levantam e se retiram. E ele volta para casa e fala: como é que eu vou falar isso com a Ivone? Nós largamos o nosso país, nós largamos a nossa família, nós viemos para essa cidade sem conhecer ninguém. Enviado para uma missão e os caras falam isso com a gente. Eles não se importaram com o que nós deixamos para trás. Eles não se importaram que existem pessoas aqui que vão morrer e vão para o inferno se não ouvirem uma palavra de salvação. Eles não se importaram. Teve que ficar quietinho na sua salinha, que era uma espécie de gabinete, para orar e deglutir aquilo e voltar para casa falar: esposa, nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Porque foi Deus que enviou a gente para cá. Igual Josué. Vamos continuar o texto. Primeiro ponto do seja forte e corajoso. Quem está dizendo? Quem está mandando? Quem está dando a ordem para mim? Porque eu posso contextualizar isso sim. Pode estudar exegese, hermenêutica, pode interpretar o texto. É um texto específico do Antigo Testamento, mas é como se fosse para hoje. É como se fosse para agora. É como se fosse Deus descendo do céu e falando no nosso pé de ouvido. Com muito cuidado, hein? Vocês vão precisar ser muito fortes, muito corajosos para vocês enfrentarem tudo o que vocês terão que enfrentar. O meu problema é um, gente, o seu é outro. Mas tem uma coisa que nos une no mesmo ambiente. Deus está cuidando de nós, sim ou não? Sim. Então vamos continuar vendo aquilo que Deus tem para falar com a gente. Diz o texto, verso 2 de Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eles estavam no meio do tiroteio. Estava acontecendo as coisas. Deus já tinha usado a vida de Moisés, um grande líder, uma espécie de Cristo, uma espécie de Jesus, uma espécie de Messias, responsável pela escrita dos primeiros 5 livros da Bíblia. Quem era Moisés? Aquele menino que a mãezinha dele coloca ele dentro de um cestinho, coloca no barquinho para ele não ser morto. Porque na sua época... os hebreus estavam crescendo tanto e os egípcios estavam com medo do crescimento dos hebreus na terra deles. E aí, para que ele não fosse morto, porque ele era um menino, a mãezinha pega, coloca ele dentro de um cesto e bota rio abaixo. Quem é Moisés que agora está morto? É um cara muito especial, gente. Não era qualquer um, não. Foi uma pessoa... onde Deus tinha um projeto, um propósito, para que o povo de Deus fosse liberto do Egito, para que através do povo judeu o Messias pudesse vir ao mundo, um mega projeto de Deus, o maior e mais importante projeto de Deus para a humanidade. Quem é Moisés, que agora está morto? Foi um líder por excelência, que por mais que fosse um líder por excelência, com o propósito de Deus, agora tinha que ser substituído. E é com esse problemão que o Josué, que Deus vai falar para ele, seja forte, corajoso, que ele tinha que substituir. Um cara, um Moisés, que agora está morto, é aquele mesmo que quando o cestinho vai na direção às servas da filha de Faraó, encontra o cestinho e encontra uma criança chorando. E levam até a filha de Faraó e ela pega aquela criança para criar. Estou resumindo a história. E ainda convida a mãezinha, por causa da irmã de Moisés, fala: olha, se você quiser, eu ainda arrumo uma pessoa para tomar conta dele. E a própria mãe de Moisés vai ficar tomando conta do Moisésinho, porque agora a filha de Faraó vai cuidar dele, para colocar Moisés dentro do ambiente dos egípcios, dentro do palácio, para aprender. Porque tudo que ele aprenderia no Egito serviria e seria útil para o seu ministério. Quem é Moisés? Que morreu foi o cara que, quando crescido, depois de aprender um monte de coisa importante para que ele pudesse ser o líder que foi, para que Deus cumprisse o propósito dele, na vida dele e na vida do povo de Deus, para a gente falar dele até hoje. Foi o cara que teve uma sensibilidade quando viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele não suportou aquilo. Um líder sensível. Um líder que também ouvia a voz de Deus na vida real. Quando ele vê o egípcio maltratando os hebreus, Deus faz arder no coração dele uma insatisfação santa. Esse povo não pode mais ficar assim. Esse povo não pode continuar passando por essa humilhação. Esse povo não é um povo qualquer, esse é um povo chamado povo de Deus. E se coloca diante do Senhor até que Deus... Quem é Moisés que agora está morto? E que Deus chega para Josué, o líder que vai assumir o lugar do Moisés? É o mesmo que Deus chama para falar e olha... Tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa e Deus fala com ele através de uma sarça ardente. E a coisa vai se desenrolando, gente. Quem é Moisés? Que agora está morto, que Josué. Deus fala para ele: Carol, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso não é só seja forte e corajoso. Era Josué ter que substituir um cara dessa magnitude. Um líder por excelência, um libertador, um cara sensível que não conseguia mais lidar com as injustiças da vida e ficar calado. Quem foi Moisés? Foi o cara usado por Deus para levar o povo de Deus para a terra de Canaã, que nem ele mesmo pôde pisar. Sabe por quê? Porque teve que lidar com pessoas. E quando lidava com pessoas, Deus mandava o maná. Eles comiam, se alimentavam, se saciavam. A roupa que Deus deu não se consumia, não estragava. Eles podiam usar a roupa. Ele tinha que lidar com pessoas. Quem foi Moisés que agora está morto? Foi o mesmo que, diante de um dos maiores desafios da sua vida, depois que Faraó libera o povo de Deus, e agora eles fugindo, indo em direção a Canaã, se deparam com o mar e eles experimentam um milagre daqueles assim, como diria aí o povo aí, de tirar o chapéu. Qual foi o milagre? A abertura de um mar. Gente, meu servo Moisés está morto. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, não é seja forte e corajoso. Querido, situação é séria. Meu servo Moisés, um líder por excelência, um cara que foi no cestinho até a filha de Faraó, cresceu no Egito, aprendeu a sua cultura, se tornou um cara exemplar, inteligente, sabedor das coisas, porque ele foi propósito de Deus que acontecesse tudo aquilo. Um líder que tinha sensibilidade, que não conseguia mais lidar com as injustiças do Egito contra os hebreus. Um cara que, de seu nascimento até sua morte, tinha que aprender a lidar com pessoas. E lidando com pessoas, mesmo que Deus mandasse o maná, mesmo que Deus mandasse a nuvem, mesmo que Deus mandasse o sol para aquecê-los, era um povo que ainda murmurava. Era um povo que não estava satisfeito. Era um povo que parece como o povo de hoje. De vez em quando a gente se depara com um povo assim, porque eu também já fui assim. Parece que o evangelho de Jesus não satisfaz. Aí inventa um monte de encrenca, inventa copo com água, inventa mandiga de não sei o quê, inventa mais não sei o quê. Porque não, Jesus parece que não satisfaz. Mas eu digo, Jesus satisfaz. Assim como as ações de Deus na saída do Egito para o caminho até Canaã, já deveria satisfazer aquele povo, mas aquele povo murmurava. E Moisés fica de fora da entrada de Canaã. Não pôde pisar na terra que manava leite e mel. Porque em uma circunstância, Deus manda tocar na rocha. E ele bate com uma fúria. Porque ele estava saturado. Porque ele estava enfurecido. Porque líderes por excelência, líderes sensíveis, líderes que não conseguem mais lidar com as mazelas das pessoas, às vezes também falham. Era esse cara que Josué tinha que substituir. Então, seja forte e corajoso. Não é só seja forte e corajoso. Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o seu povo, preparem-se. Preparem-se para quê, gente? Nessa ideia toda de seja forte e corajoso. Prepare-se para uma virada de página. Josué, você vai precisar dessa força e dessa coragem, porque é o desenrolar de toda uma história que não começa agora com a sua liderança, mas que na sua vida, Josué, já começou desde o ventre da tua mãe. Líderes por excelência acham que tem uma opção. Líderes que vão pastorear, líderes que vão liderar um pequeno grupo, líderes que vão... Gente, Deus já nos chamou, Ele já nos comissionou, está dada a ordem. Nós só temos que obedecer e ponto. Não adianta tentar fugir para um lado, para o outro, porque eu também fiz isso. Eu também pensei, eu vou fazer medicina, eu vou fazer a faculdade, vai lá, faz a inscrição e não sei o quê, e propostas vindo. Quando eu menos esperava, eu estava dentro do seminário. Quando você menos esperava, você estava dentro do seminário. Eu vi o seu testemunho da sua conversão na rede social. Prepare-se, meu irmão, para viver aquilo que Deus tem para você. Para de querer ficar botando barreiras, porque a ordem já foi dada, seja forte e corajoso. Assuma o seu papel como líder, Josué. Josué, eu não estou te dando aqui um recadinho que é para poder... Ah, olha só, eu acho que no decorrer da tua liderança, você poderia tentar ser forte e talvez corajoso. Não, cara. Eu sou o Senhor teu Deus, estou dizendo. Quando eu digo para você ser forte e corajoso, eu tô aqui, cara, para te ajudar. Você não tem terra prometida para seguir, você não tem Jordão para vencer, porque o contexto é outro na minha vida e na sua vida. Nós temos outros problemas, nós temos outras necessidades, nós temos outros desafios, nós temos filhos para deixar para trás. Há um Atlântico de distância, nós temos empresa para poder liderar amanhã, nós temos universidade para assumir uma turma, nós temos trabalhos a fazer, nós temos filhos para criar, nós temos maridos, esposas para poder cuidar, nós temos uma vida real. Mas o Deus é o mesmo. E Ele continua dizendo para mim e para você, se você não está entendendo, depois de tudo que Carol, Tamires, Eusani, Herodias, Isaías e tantos outros que pregaram aqui, pastor Vladimir me ajudando, muito obrigado também, pastores, ajudando no anseio do Senhor e hoje na apresentação do bebê, Deus seja louvado. Prepare-se, meu irmão, para assumir a sua postura diante de Deus. Enquanto você não assumir sua postura diante de Deus, você não vai conseguir se sentir, se perceber realizado. E isso não é uma ameaça, é uma constatação. É uma constatação. Nós, pastores, eu posso confessar para você como Pierre, passou por poucas e boas como missionário na Europa, mas a alegria hoje de 80 anos de idade, a alegria de servir ao Senhor é a mesma, porque o mesmo Deus que falou para Josué, falou para ele também, Pierre, seja forte e corajoso para você amar esses portugueses de coração duro. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua situação? Qual é a sua realidade, meu irmão? O texto vai dizer, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, na terra que eu vou dar aos israelitas. Quem está prometendo é Deus. A história não muda. Os personagens da contextualização agora são outros, mas o personagem central é Deus. E ele continua nos dizendo, volte amanhã para o seu trabalho, mas volte de cabeça erguida e de joelhos no chão, porque você, amanhã, você tem desafios. E eu não estou dizendo isso para você, para massagear o seu ego e você sair daqui benzinho. Eu acredito que mesmo que você passe por um deserto, Deus estará contigo e você vai poder admitir. Você vai poder colocar para dentro esta ideia, esta ordem que vai entrando em nós e que vai mexendo com o nosso coração. Fala, pastor, você está falando um negócio aí que amanhã pode ser que eu tenha que ir lá fazer a minha matrícula na universidade que eu estou, ó, tempão atrasado. Eu não consegui entender ainda, mas por que Deus está falando comigo, a minha história pode estar mudando. Talvez você, amanhã, você assuma responsabilidades das quais você, ó, tem um tempão que você está adiando. Talvez seja o seminário para alguns, talvez seja a consagração pastoral para outros. Eu não sei. Talvez seja o seu papel de mulher virtuosa dentro de casa. Você não tem um Rio Jordão para ultrapassar, mas você tem desafios. Então essa palavra é para hoje, gente. Quem é o personagem principal? Não é Josué. Quem é o personagem principal de todo esse texto que vai nos direcionar, por assim dizer, durante o ano de 2023? Não é Moisés. Quem é o personagem principal de toda a história? Não é o povo de Israel. Quem é o personagem principal da minha vida e da sua vida? É Deus. E é com Ele que nós estamos tratando. Porque nós temos netos para poder liderar e abençoar. Porque nós temos uma vida, uma casa, nós temos um ministério, nós temos desafios que precisam ser superados. Talvez esses desafios possam ser interpretados como o seu Rio Jordão. E eu quero continuar essa palavra ao longo desse finalzinho de mês, início do mês que vem, da gente ouvir Deus de uma vez por todas, gente. Nós precisamos avançar. Sua família precisa de você, meu irmão, minha irmã. Sua igreja precisa de você, meu irmão, minha irmã. Seus líderes precisam que você seja uma pessoa que seja liderada em amor. Seus filhos precisam de pai e mãe que possam pastoreá-los dentro da sua própria casa, meu irmão. Nós hoje vivemos uma situação, sábado, eu, Patrícia e Elane estaremos indo em um desafio para socorrer uma igreja e um grupo de pais que estão meio perdidos na criação dos filhos. Nós temos que dizer a esses pais, na criação dos seus filhos que não querem mais ir à igreja, que eles não estão sozinhos. Nós vamos ter que dizer a esses pais que Deus agirá com a pedagogia do exemplo. Você não pode simplesmente ensinar com palavras que seu filho não pode mentir. Você tem que ser o exemplo para ele de que você não é um mentiroso. E ele vai ser o imitador das suas boas ações. Então você pode até não ter um Rio Jordão para passar amanhã. Mas você tem em alguma área da sua vida. mesmo que lá escondidinho, mesmo lá que ninguém saiba, mesmo lá que seja a admissão da sua vulnerabilidade, Deus está dizendo para você: seja forte e corajoso. Não tenha medo, meu irmão, de assumir novas responsabilidades. Não tenha medo de encarar novos desafios. Não tenha medo de voltar para casa, pegar o telefone e ligar para alguém que você está com uma pendência. Não tenha medo de ligar para os seus credores. Se você tem dívidas a acertar, você falar: olha, não deu para pagar não. Vamos ter que parcelar, como é que a gente pode fazer? Ó, não posso te dar tudo agora não. Não tenha medo de resolver as coisas da vida. Não tenha medo de encarar a responsabilidade de ser um bom cidadão. Irmãos, eu estava num país organizado, que em cada esquina tem várias lixeiras de reciclagem. Eu falei: por que vocês não separam a reciclagem? É só você levar ali na esquina, cara. Não tenha medo de você ser um cidadão consciente. O problema não é o país ser desorganizado. Talvez em algumas áreas como o nosso país, estradas ruins. Tantas coisas no nosso país que precisam melhorar, né? Quando a gente compara com outras realidades. São as pessoas é que precisam mudar. Não é o governante. São as pessoas que precisam melhorar. São as pessoas que precisam entender quem deu a ordem para ser forte e corajoso. Quem vai te sustentar? Deixa eu só concluir. Prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Verso 3. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E aí vem uma série de promessas que Deus já tinha feito a Moisés. Pode continuar. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande do oeste. Pode continuar. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei e nunca abandonarei. Gente, Deus gosta desse negócio de falar com as pessoas que eis que estou convosco todos os dias. Deus gosta disso. E eu sinto que Deus está falando para mim agora, quando eu volto do meu período de férias. Assim como estive com Moisés, como estive com Josué, assim como estive com fulano, com ciclano, estarei com você. Então seja forte, corajoso. Você pode me permitir fazer uma oração pela sua vida? Eu não sei como é que está o seu coração, eu sei como está o meu. Eu sei o quanto eu tive que deixar para trás. Eu sei que amanhã tem desafios enormes. Eu sei que nós temos um ano inteiro para poder batalhar juntos aqui pela proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu não sei quantos estão chegando, é a primeira vez que estão aqui. Eu só quero te dizer uma coisa: nessa igreja, nós não estamos preocupados em divulgar a nossa placa denominacional. Nós estamos preocupados, em nome de Jesus, em falar de Jesus, em proclamar as verdades de Jesus. Pode ter certeza. Se vier aqui num culto de oração, você vai ver as pessoas falando de Jesus. Se você vier no culto de quinta-feira, você vai ver as pessoas falando de Jesus. Se você vier numa escola bíblica dominical, você, seja dos jovens, adolescentes, crianças, juniores e adultos, você vai ouvir as pessoas falando de Jesus. Se você quer ouvir de Jesus e das coisas do reino de Jesus, eu acho que você está no lugar certo. Eu glorifico a Deus por isso. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Você pode abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Vamos orar e depois vamos cantar uma canção. Podem vir me ajudar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te agradecer, ó Pai, por ter ido, mas ter voltado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque fomos, deixamos uma igreja organizada, que foi capaz de se liderar, por assim dizer, continuar a caminhada, mesmo na ausência do seu pastor. Obrigado porque aqui nós temos pessoas sérias, pessoas que assumem compromissos e vão até o final, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por ter ido a Portugal e ter encontrado pessoas tão especiais. Que país lindo, mas que lugar de pessoas especiais também. Obrigado por isso, Pai. Mas, ó Deus, nesse momento, eu queria te pedir pelos meus irmãos que estão aqui me ouvindo, ou pela internet, e os meus irmãos que estão aqui presencialmente. Ó Pai, eu não tenho dúvida do que o Senhor está dizendo para nós. Nós precisamos continuar. Nós precisamos andar. Nós precisamos avançar, independente dos desertos que nós vamos enfrentar na vida. Senhor, então por isso, Pai, continue nos impulsionando, Pai, para o centro da Tua vontade. Nós somos imperfeitos, pecadores. Por vezes, ó Deus, vacilamos aqui ou ali. Mas, ó Deus, o Senhor tem um ministério em nossas vidas. Cada pessoa que entrou aqui, Senhor, isso não é uma falácia. Isso não é uma ideia da carochinha, uma historinha da carochinha. Nós acreditamos que o Senhor tem um plano na vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Cada pessoa que está ouvindo a pregação agora pela internet. Cada pessoa que está lá em Portugal, também cultuando o Teu nome. O Senhor no mundo, o Senhor não perdeu o controle da história, Pai. O mundo está uma bagunça, mas o Senhor aqui ou acolá, o Senhor está fazendo os seus movimentos e dizendo aquilo que precisa ser dito. Sejam fortes e corajosos. Assim como estive com Moisés, eu estarei com vocês. Tão somente sejam fortes e corajosos, Pai. Nós não devemos temer as substituições. Nós não devemos deixar que a insensibilidade nos atinja como pessoas. O Moisés, que agora estava morto, foi um líder sensível, que não aguentou mais a opressão do seu povo e partiu para fazer aquilo que precisava ser feito. Ouvir o chamado do Senhor e liderar o povo na saída do Egito, Pai. Talvez nós tenhamos uma mulher aqui nessa situação hoje, escravizada, mas que hoje ouve a sua voz e sai de uma situação de escravidão, seja lá qual for. Talvez nós tenhamos um jovem, talvez nós tenhamos aqui uma pessoa da terceira idade, talvez aqui nós tenhamos um marido que está enfrentando uma dificuldade grande de saúde, Senhor. Eis que estarei convosco, assim como estive com Moisés, assim como estive com os discípulos, eu estarei com vocês. Então, por isso, vocês podem erguer a cabeça para serem fortes e corajosos e seguir, para se preparar, para viver o novo de Deus na vida de vocês. Então, por isso, Pai, nos ajude nessa caminhada, Pai. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós não estamos falando aqui de, ó Deus, de coisinha qualquer. Nós estamos falando de vida de Deus nas nossas vidas. Então ajude o adolescente, ajude o jovem, ajude a criança, ajude a mulher, ajude o homem, ajude o empresário, Pai, ajude o professor. Ajude, Deus, nos ajude, Pai. Nós precisamos dessa Tua presença em nossas vidas, porque senão o medo nos acomete e a gente trava. Então nós queremos hoje dizer ao Senhor, dá pra gente essa coragem, Deus. Nós queremos dizer hoje ao Senhor, dá pra gente essa força. Nós acreditamos que é o Senhor que tem essa força e essa coragem para nos dar. Mesmo que venhamos a passar por um deserto, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém.